São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC, neste 20 de novembro de 2024. É a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. O som a cargo de Carlos Sterling, a realização de Jaime Faria, as notícias com o Álvaro Lugier Andrade e eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Hoje em destaque na nossa reportagem, jornalista da Rádio Capital FM em Bissau, Karubulai Kassamá, foi espancado pelas forças policiais quando fazia a cobertura de uma vigília. O presidente do Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, Albino Forquilha, disse que não vê matéria para o encontro pedido pelo presidente Filipe Nyusi com os quatro candidatos presidenciais para travar as manifestações. Estados Unidos vão autorizar o envio de minas terrestres antipessoais à Ucrânia. Sete membros de uma força de segurança nigeriana criada para defender infraestruturas dos radicais islâmicos desapareceram depois de um ataque do Boko Haram. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau em ondas curtas para todo o mundo. Transmitimos em voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube e o nosso contacto no WhatsApp +1 202 251 9466. E quando são 12:32 aqui em Washington, convido o Álvaro Lugier Andrade para as notícias a esta hora.
O governo americano vai autorizar o envio de minas terrestres antipessoais à Ucrânia para ajudar as forças de Kiev a se defenderem do avanço das tropas terrestres russas, disse hoje o secretário de Defesa Lloyd Austin. A decisão é a segunda reversão da política americana nos últimos dias, depois de o presidente Joe Biden, nos últimos dois meses do seu mandato na Casa Branca, ter mudado de posição e dizer que a Ucrânia agora é livre para lançar mísseis de longo alcance fornecidos por Washington, mesmo dentro do território russo. A Ucrânia rapidamente atacou depósitos de munições com seu primeiro ataque ontem. Entretanto, nas últimas semanas, a Rússia capturou mais território no leste da Ucrânia. Sete membros de uma força de segurança na Nigéria criada para defender infraestruturas dos radicais islâmicos desapareceram depois da sua unidade ter repelido uma emboscada do Boko Haram. O Corpo Paramilitar de Segurança e Defesa Civil da Nigéria, que tem uma parceria com a polícia nigeriana, disse que uma patrulha de segurança de 80 homens foi emboscada a bordo dos seus veículos na segunda-feira, enquanto monitorizavam instalações de energia no estado de Kaduna. As forças reagiram contra os 200 combatentes de Boko Haram, que atiraram e conseguiram neutralizar 50 jihadistas, acrescentou o porta-voz daquela força, Babawad Afolabi. A AFP não conseguiu confirmar de forma independente o número de mortos. Os Estados Unidos vetaram hoje no Conselho de Segurança das Nações Unidas a resolução para um cessar-fogo na faixa de Gaza, acusando os membros do Conselho de rejeitarem cinicamente as tentativas de chegar a um compromisso. Nas votações houve 14 votos a favor e um contra, o dos Estados Unidos. Um alto funcionário americano, citado pela Reuters, informou os jornalistas antes da votação sob anonimato que Washington só apoiará uma resolução que exija explicitamente a libertação imediata dos reféns como parte de um cessar-fogo. O líder do Hezbollah, Naim Qassem, recusou hoje aceitar qualquer acordo de cessar-fogo que viola a soberania do Líbano, enquanto Israel afirma querer manter a liberdade de ação contra o grupo pró-iraniano. Israel não pode impor-nos as suas condições, afirmou aquele responsável. Num discurso gravado, Qassem argumentou que o inimigo israelita não pode entrar no território libanês quando quiser, em caso de cessar-fogo. Israel atacou o coração da capital Beirute e por isso deve esperar uma retaliação no centro de Tel Aviv, disse a mesma fonte. Pelo menos 36 pessoas foram mortas hoje em ataques de israelitas à cidade milenar de Palmira, no centro da Síria, indicou o Ministério da Defesa daquele país. Um balanço anterior da organização não-governamental Observador Sírio dos Direitos Humanos apontava pelo menos 11 combatentes pró-iranianos mortos nos ataques israelitas de hoje em Palmira. Declarada Património da Humanidade pela Unesco, em 1980, Palmira alberga as ruínas de uma grande cidade que foi um dos centros culturais mais importantes da Antiguidade a partir do ano 3500 a.C.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, pelas notícias. O Álvaro, que no entanto volta para a página reservada ao desporto. Antes de lá chegarmos, vamos a Moçambique. Analistas políticos, entrevistados por Ramos Miguel, dizem céticos sobre a questão, ou melhor, a intenção do resultado do convite do presidente moçambicano aos quatro candidatos presidenciais para debater formas de pôr fim a manifestações contra o processo eleitoral. Eles dizem que tal convite não é genuíno, sobretudo porque na sua comunicação o Nhusi não faz menção às causas das contestações. Ramos Miguel.
Os analistas políticos são, no entanto, unânimes em afirmar que o princípio de diálogo é bom, mas neste caso peca por tardia, sublinhando que devia ter havido sensibilidade suficiente para promover este encontro com todas as partes, e a sociedade civil vem apelando nesse sentido há muito tempo. O analista político Tomás Vera Mário faz críticas ao estadista moçambicano.
O Presidente da República faz uma comunicação à nação ontem, cujo tom é lamentar os danos materiais causados pelas manifestações, lamentar as mortes e não faz uma única menção às causas das manifestações. E logo a seguir convida ao diálogo os candidatos presidenciais. Então, se formos a ler a lógica da comunicação, parece que este diálogo é para convencer a oposição a parar com as manifestações.
Para aquele analista, não se pode esperar muito desse eventual encontro, porque o presidente Nhusi e o partido Frelimo têm retirado que não há diálogo sobre seja o que for antes do Conselho Constitucional proclamar os resultados eleitorais.
Sobre qual é a intenção e quais podem ser os resultados deste diálogo no quadro da crise eleitoral, em termos das suas causas, não apenas das suas consequências.
Anotou que agravar esta situação está o fato de a Procuradoria-Geral da República fazer processos cíveis contra Venâncio Mangani e o presidente Podemos, acrescentando que isso mostra algo muito grave, que, cito, diferentes braços do Estado não sabem o que estão a fazer e a PGR é um órgão muito importante. Fim de citação.
Não pode este órgão muito importante fazer processos quase intimidatórios e bloqueadores a líderes políticos como eu, o candidato presidencial Venâncio Mangani, o presidente do Podemos. Mesmo tempo, o presidente da República os convida para o diálogo. Há muita inconsistência aí, o que uma vez mais acentua no ceticismo sobre qual é o fim deste diálogo. Não é possível que o Estado não saiba que há processo contra Venâncio Mangani. Com quantas condições durante uma maioria este diálogo não está claro.
Críticas ao discurso do presidente Nunes são feitas também pelo analista político Ivan Maúcio, não apenas por ser tardio, mas sobretudo por apelar ao diálogo no contexto em que um dos convidados é alvo de um processo civil.
E nós bem sabemos que o Ministério Público, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, tem funcionado como uma espécie de departamento jurídico do Partido do Frelimo. De tal forma que, mesmo ao longo deste processo todo, são públicas as situações em que se abriu um processo de crime, um processo civil contra, por exemplo, a polícia, que violou o direito à manifestação de vários municípios. Não há uma informação pública sobre um processo que corra na PGR contra a polícia, por exemplo, ter disparado contra manifestantes usando balas verdadeiras.
Arnamo, na voz de seu porta-voz, Marcial Macomb, diz que não vai participar no diálogo proposto pelo presidente Filipe Nhusi.
Qualquer conversa que vá acontecer, que não seja fruto da deliberação da CNR, é relevante. Nós, no Renamo, durante a campanha, alertávamos para a situação de que era preciso se acautelar que esses eleitores fossem livres, também sob o risco da indisponibilidade do Renamo tentar compensar qualquer que seja a situação. Então, o Renamo só vai tentar compensar depois do pronunciamento do Conselho Constitucional e pela anulação.
Refira-se que, tal como a Voz da América já anunciou, Filipe Nhusi, no apelo aos quatro candidatos presidenciais para o diálogo, disse que os moçambicanos precisam de se unir para acabar com a situação que pode levar o país a uma anarquia. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em relação a esta mesma questão, o presidente do Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Albino Forquilha, o Partido Podemos, disse que não vê matéria para o encontro pedido pelo presidente Filipe Nyusi com os quatro candidatos presidenciais para travar as manifestações contra o processo eleitoral. Nós defendemos a recontagem transparente dos votos, disse Albino Forquilha. Hoje, em Harare, capital do Zimbábue, a SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, tinha na agenda uma reunião para falar sobre as eleições moçambicanas. Até esta hora, o site daquela organização regional não apresenta dados sobre tal encontro. Paradoxal é ter a SADC a ter a reunião para abordar as eleições moçambicanas no Zimbábue. Isto é na leitura do jornalista angolano José Gama.
Ano passado, também o Zimbábue teve problemas eleitorais idênticos a estes de Moçambique, e agora é hoje o próprio Zimbábue a presidir a SADC a tentar mediar uma solução para Moçambique. A pergunta é que tipo de mediação um interlocutor como o Zimbábue iria promover. Seria, logicamente, uma mediação totalmente parcial. Portanto, estamos aqui diante de um interlocutor que não é válido. Então, isso sobretudo quando há eleições em Moçambique e o próprio Zimbábue já tomou a antecipação de parabenizar e reconhecer essas eleições. Para além do Zimbábue, fez Angola, fez a África do Sul. Então, foram aqui os países que têm ainda no poder regimes provenientes ou controlados pelos partidos libertadores. E nós entendemos que estes países fazem é para depois ajudar a Frelimo a se legitimar no poder.
Dentro de Moçambique, depois desse encontro, acredita que isso pode, de uma certa forma, a ajudar para alguma coisa, falo dentro do contexto do próprio Moçambique, ou será apenas uma cimeira que vai passar e as partes que estão a contestar em Moçambique nem vão ligar para isso?
Logicamente, é uma cimeira que vai passar, não se espera nada dela, nem já os próprios candidatos estão a vir a público falar, nem a cimeira teve a iniciativa de convidar, pelo menos, ou representantes destes candidatos eleitorais. Portanto, é uma cimeira que serve sobretudo para se cumprir formalidades em termos de cada um de chefiar ali várias áreas, né? Como está o Zimbábue, que está a chefiar, está o presidente Samir, que está a chefiar o Comitê de Defesa e Segurança do país. Portanto, não se espera nada da SADC.
Ontem o presidente moçambicano pronunciou-se e convidou os candidatos presidenciais para um encontro mediado por ele. Consegue ver alguma luz no fundo do túnel nessa situação de Moçambique, olhando para a dinâmica, para o rumo que as coisas estão a tomar, porque há uma contestação? Os candidatos da oposição dizem que houve fraude eleitoral, organizações da sociedade civil falam de fraude eleitoral e temos o presidente da República a convidar estes candidatos para um encontro. Acha que isso vai resultar em alguma coisa ou, caso não, qual seria a solução para este problema, na sua opinião?
Bom, nós pensamos que mesmo o presidente Nyusi sabe que este convite que ele faz às partes não vai resultar em nada. Porque ele neste discurso, primeiro diz que para resolver os assuntos a nível das instituições, e a instituição competente é o Conselho Constitucional e também a Comissão Nacional Eleitoral. Quando ele pede para mediar os candidatos, quer dizer que ele já põe de parte também estas instituições que aqui foram enumeradas, quer dizer que os resultados mantêm-se, a verdade eleitoral também já não conta para o presidente News. Agora o que conta é uma mediação. E quando se fala em mediação é que é agora ver formas de acomodar cada parte. Ele está chamado, está a convidar as partes, mas há um candidato que está fora por questões de segurança, que está a ser ameaçado diariamente pela PGR, pelas instituições do Estado moçambicano, com com ameaças de que vão processar, que vão lhe acusar de crimes de vandalismo e que vão lhe responsabilizar. O primeiro passo que o presidente Nilson deveria ter feito era oferecer agora segurança ao Venâncio Mondlane. O presidente, exatamente, oferecer segurança ao Venâncio Mondlane e fazer um apelo ao Conselho Constitucional. Ele não faz isso. Ele inverte os papéis. Inclina-se aqui nos candidatos, como se a solução estivesse nesses candidatos, como se eles fossem as instituições. Depois, ele faz aqui um discurso, procura responsabilizar os manifestantes, diz que já se realizaram 200 manifestações, faz um saldo dela, fala em 19 mortos, um dado que é contrariado, que entra em contradição com os dados que muitos ativistas, etc., têm estado a avançar em termos de mortes. Por exemplo, o Venâncio Mondlane fala em 50. O Nilce está mais preocupado com os postos de eletricidade, com os postos das telefonias, que ele diz que as pessoas partiram. E quanto à vida do moçambicano, que é o ponto mais alto e a coisa mais importante que se pode ter, ele não mostra essa preocupação.
Era o jornalista angolano José Gama, que vive em Joanesburgo, na África do Sul, em conversa com Sérgio Nhambe, no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, comentando sobre a situação em Moçambique. O jornalista da Rádio Capital FM, Karabulai Kassamá, foi espancado pelas forças policiais nesta quarta-feira, dia 20, em Bissau, a capital da Guiné-Bissau, quando fazia a cobertura da vigília de estudantes das escolas de formação de professores. A estação emissora, que é parceira da Voz da América, diz que o jornalista foi brutalmente espancado e que está sob observação dos médicos numa unidade hospitalar. Há pouco tempo, conversei com o jornalista Karabulai Kassamá, que conta tudo o que aconteceu.
Eu estava cobrindo uma vigília pacífica organizada pelo grupo de estudantes da Escola Superior de Formação da Educação. No entanto, encontrávamos na frente da Embaixada de Portugal. Minutos depois, quando cheguei lá, um grupo de policiais chegaram e dispersaram todos os agentes lá e fomos para a rua principal, à frente do clube de Benfica. No entanto, estamos a caminhar juntos com os estudantes. Eu estava a fazer a imagem e de repente chegaram a força policial, começaram a despertar a gente com força. Então eu corri para uma outra zona e foram lá atrás de mim com o carro. Eu entrei numa casa, eles violaram a porta e entraram lá. Aí me pegaram, começaram a bater. Eu disse: olha, eu sou jornalista, eu não estou fazendo nada, eu não sou marchando, sou jornalista. Dizem que, olha, foi vocês que nós queremos. Colocaram no carro e levamos para uma outra zona. E lá, mandaram-nos descer. Quando nós descemos lá, eles também bateram. Depois e foram embora e nós ficamos lá.
Ficaste ferido?
Eu sou ferido, sim. Eu tenho uma fratura na perna externa, ou seja, perna direita.
Acha que isto é uma perseguição que a polícia faz aos jornalistas?
É perseguição. Tudo indica que isso é perseguição. Porque identificaram-me, dizem que eu estava numa outra manifestação.
Era o jornalista Karabulai Kassamá, em conversa comigo há instantes, antes do início desta emissão. Ainda de acordo com a Rádio Capital FM, os agentes também apoderaram-se de um telemóvel e de um gravador que estava na posse daquele jornalista e também confiscaram um tripé que ele usava para a captação de imagens. A Voz da América contactou o Ministério do Interior da Guiné-Bissau para um comentário, mas ainda não houve qualquer reação. Recordamos que a Capital FM é parceira da Voz da América. Em maio deste ano, o antigo presidente Donald Trump foi considerado culpado de 34 crimes de falsificação de registros comerciais para suprimir informações prejudiciais antes das eleições de 2016. A sua sentença foi adiada para depois das eleições, mas agora que é o presidente eleito, o que vai acontecer a seguir é menos claro. Reportagem de Tina Trim, aqui com a narração de Paula Alves Silva.
Irá o presidente eleito Donald Trump ser condenado pelos seus crimes? É uma pergunta que ainda está por responder, uma vez que o juiz do estado de Nova York, Juan Merchan, considera as circunstâncias extraordinárias de um antigo presidente dos Estados Unidos e criminoso condenado que, por acaso, é também o novo presidente. Em maio, Trump foi considerado culpado de 34 acusações de falsificação de registros comerciais para ocultar pagamentos à estrela de filmes para adultos, Stormy Daniels, a fim de abafar um escândalo sexual antes da sua eleição em 2016. A sentença de Trump no chamado caso do dinheiro secreto foi adiada várias vezes e a sua vitória eleitoral no início deste mês lança mais dúvidas sobre os procedimentos legais. Ana Kominski é professora na Faculdade de Direito de Nova York.
Na verdade, o que está em causa é saber se a sentença de Trump vai ou não avançar. Isso inclui saber se vai acontecer antes de ele tomar posse, se vai acontecer depois de ele tomar posse ou se o caso vai ser simplesmente arquivado.
A equipa de defesa de Trump argumenta que uma decisão histórica do Supremo Tribunal de julho lhe concede imunidade presidencial e que o caso deve ser totalmente arquivado. Mas o procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, argumenta que o júri chegou a um veredito de culpado antes da decisão do Supremo Tribunal e que Trump não era presidente na altura. Numa carta dirigida ao juiz, este indicou que os procuradores se oporiam às tentativas de arquivar o processo, mas que estavam abertos a adiar a sentença para depois do mandato de Trump. Claire Finkenstein é professora de Direito na Universidade de Pensilvânia.
Se Juan Merchan decidir que concorda com a sugestão dos procuradores como uma possibilidade, então ele iria envolver-se no que se poderia ser chamado de uma suspensão equitativa do processo à luz das circunstâncias extraordinárias do réu se tornar presidente dos Estados Unidos e suspenderia efetivamente o processo até 2029, depois de Donald Trump deixar a presidência. After Donald Trump
steps down from the presidency. O caso do Hush Money não é o único que o presidente eleito tem de enfrentar. Dois casos federais, apresentados pelo conselheiro especial Jack Smith, um alegando o manuseamento incorreto de documentos confidenciais e outro de interferência eleitoral, estão alegadamente a ser encerrados, uma vez que a política de longa data do Departamento de Justiça refere que os presidentes em exercício não podem ser acusados de um crime. No entanto, um caso de interferência eleitoral na Geórgia não é abrangido pela jurisdição federal. Claire Finkelstein. Technically, the state of Georgia is free
to proceed, unencumbered by the. Tecnicamente, o estado da Geórgia é livre de prosseguir sem ser condicionado pela política do Departamento de Justiça. Mas será que podem? Será que é possível esperar que possam avançar e contar com a cooperação de Donald Trump? O que exigiria, de facto, a cooperação da Casa Branca para prosseguir com o julgamento enquanto o arguido está a exercer o cargo de presidente dos Estados Unidos? To proceed with a trial.
While the defendant is serving as president of the United States. Circunstâncias sem precedentes criaram um território jurídico desconhecido.
Especialistas dizem que a pobreza e a fome são os principais fatores na crise migratória global. À margem da cimeira do G20 no Brasil, eles disseram que colocar em prática redes de segurança social eficazes para ajudar a mitigar as causas que obrigam as pessoas a deixarem suas casas é essencial. A nossa colega, que é repórter de imigração, Aline Barros, tem esta reportagem a partir do Rio de Janeiro, apresentada por Mayra Lassalete.
Steve Seide estudava ciência política no Haiti. Ele saiu em 2023 porque não havia emprego. A segurança era uma preocupação. O jovem de 22 anos diz que precisava de tentar uma vida melhor.
Porque lá a situação é difícil e também eu escolhi o Brasil porque eu ouvi falar das oportunidades.
Para chegar ao Brasil, ele atravessou sem documentação para a República Dominicana. Ele diz que era perigoso e caro.
primeira tentativa eu não consigo. Eu voltei de novo na fronteira.
Said passou um mês na República Dominicana, trabalhou e economizou dinheiro. Depois de um mês, conseguiu um visto humanitário e agora vive no Brasil à procura de estabilidade económica.
Sabe, na vida não pode parar. Se você quer fazer uma coisa, você tem que lutar até o fim.
De acordo com a Polícia Federal Brasileira, cerca de 164 mil haitianos vivem no país. E enquanto o Brasil recebe líderes das 20 maiores economias do mundo para uma cimeira no Rio de Janeiro, especialistas dizem que os países do G20 precisam ter os recursos prontos para integrar os imigrantes nos seus novos lares. Paulo Willis é fundador do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante em São Paulo.
Perspectiva dos direitos humanos, que também os líderes do G20 reconheçam que a migração acontece justamente por questões estruturais, como pobreza, desastres ambientais, mudanças climáticas.
Na sua declaração, o G20 concordou que é importante prevenir a migração irregular e responder às causas do deslocamento, como fome e pobreza. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento do Brasil, diz que 2,4 bilhões de pessoas no mundo vivem na pobreza.
Migratório, eu sempre defendo que a fome e a pobreza não é um problema só de quem passa fome, só de quem está na pobreza. É um problema da classe média, é um problema dos ricos, dos países ricos, das pessoas ricas.
Dias diz que pessoas em necessidade desesperada podem recorrer ao crime, criando problemas para todos. Daí que uma iniciativa-chave da Cimeira é a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A Aliança visa fornecer transferências de dinheiro para 500 milhões de pessoas e refeições escolares para 150 milhões de crianças. Mais de 80 países, 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras internacionais e 31 filantropias juntaram-se até agora.
O plano de desenvolvimento que tem que resolver a situação da educação, que é uma base importante para erradicar a pobreza, a saúde, a economia.
Segundo as Nações Unidas, a relação entre insegurança alimentar, migração e deslocamento é fortemente influenciada pelas mudanças climáticas, desastres naturais, conflitos e pobreza, os principais temas durante a cimeira do G20 no Brasil.
Abrimos a revista desportiva da Voz da América com o Campeonato Africano das Nações, o CAN 2025. Angola e Moçambique são as únicas seleções lusófonas a conseguir o passaporte para a fase final, a realizar-se em dezembro do próximo ano nos Marrocos. Depois de Angola ter liderado o Grupo F, ontem foi a vez de Moçambique carimbar o seu bilhete ao derrotar a Guiné-Bissau em Bissau por 2-1. Ficando na segunda posição do Grupo I. Os Jurtos terminaram na terceira posição com 5 pontos na tabela classificativa. Cabo Verde, que ficou no último lugar do seu grupo, ao perder ontem com a Mauritânia por 1-0, também fica, tal como a Guiné-Bissau, fora do CAN 2025. A Confederação Brasileira de Futebol lançou uma campanha para procurar as raízes dos jogadores da seleção. Vinícius Júnior recebeu um certificado que revelou que os seus ancestrais são oriundos dos Camarões. Não sabia, estou vendo agora, mas estou muito feliz, disse Vini Júnior. É importante saber de onde nós viemos. Falamos agora da participação de Angola no Campeonato do Mundo Profissional de Jiu-Jitsu, que decorreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A seleção angolana conseguiu 17 medalhas. A competição mundial fez disputar várias etapas, começando pelo Festival Juvenil, Provas Amadoras, Master e o Campeonato Profissional Pro. O destaque da participação dos angolanos recai no atleta Ivandro Lisboa, que conseguiu uma medalha de ouro na classe masculina faixa roxa profissional.
E assim chegamos ao final com o Álvaro Lugero Andrade e o Desporto. Carl Sterling, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel. Assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Continue com a Voz da América, www.voaportugues.com. Boa noite.